Olá, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao episódio 31 do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e como os melhores professores trabalham para fortalecer o aprendizado dos alunos para que eles atinjam todo o seu potencial. Hoje a gente está recebendo aqui a Fabiana Moraes, ela é especialista em gestão de pessoas. Ela já tem mais de 20 anos de experiência no ramo e a gente vai conversar sobre como fortalecer os recursos humanos da escola. Lembrando que esse podcast ele é gravado ao vivo, então toda semana, toda quinta-feira aqui na Escrito. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve, toca aqui no sininho para receber os lembretes. E agora vamos lá, começar com a Fabiana. Olá,
Olá,
Fabiana.
tudo bem? Boa
Boa
noite a
noite.
todos.
Então, acho que a gente pode começar da seguinte maneira, né? Eu queria que você nos contasse um pouco, sobre a sua trajetória na área de gestão de pessoas, como você falou, esses 20 anos de experiência, como foi a sua formação, quais foram as suas principais experiências na área, para a gente te conhecer um pouco mais.
Tá bom. Boa noite, então, a todo mundo, como eu já falei, Muito obrigada, Danilo, pelo convite, Agradeço a todos vocês. Primeiro, eu vou te falar um pouquinho de mim, rapidinho. Então, eu sou Fabiana Moraes, como o Danilo já falou, formada em psicologia, filha de Jacques e de Jenny, Esposa do Marcelo, irmãs do Cristiano, da Cristiana e da Ju. E mãe de Sofia e Marcelinho, Então, assim, essa sou um pouquinho, é um pouquinho de mim. Adoro pessoas, adoro trabalhar com pessoas. Foi sempre que eu escolhi foi psicologia. E estando assim, falando com vocês que são pessoas que têm tanta experiência também na área de ensino, E estando há 3 anos mais ou menos nessa área, Nessa rede de ensino, é apaixonante, Então, essa é um pouquinho de mim, como o Danilo falou. Danilo, eu descobri que não é 20 anos, gente, é mais de 20 anos, são
É mais.
25 anos. Eu tô velha, gente, não é possível, com experiência,
Se
Então,
procurar mais um pouquinho, ainda acha
se
mais alguns anos
procurar
aí
mais um
também.
pouquinho, eu vou achar, Mas graças a Deus, são 20 anos de muito amor pela profissão e muito carinho por fazer parte de gestão de pessoas dentro de uma rede hoje a qual pertenço.
Muito bom, obrigado pela resposta. Entrando no tema, no assunto da conversa da noite, com base na sua experiência e nos últimos anos, do que a gente tem visto nas escolas, o que é que uma gestão de pessoas, de escola efetiva precisa ter? O que é essencial?
Primeira coisa é ter amor pela profissão, Amor por pessoas, como eu falei no começo. Precisa ter muita essa atenção com o outro, Muito cuidado. Até porque a gestão de pessoas na escola não, ela não tá, eu sempre digo que a gente está atrás das cortinas, A gente não está muito de frente. Quem frente então são os gestores escolares, professores, coordenadores, Assistentes. Nós estamos por trás. Então, a gestão de pessoas, ela tem que estar muito presente cuidando dessas pessoas, Então, enquanto a gestão de pessoas está cuidando, está desenvolvendo, está escutando, Motivando esses profissionais, melhores serão à frente da própria profissão e com esse contato melhor com os pais, alunos, enfim. Então, esse é um trabalho potente de gestão de pessoas, é estar ligada a pessoas.
E com relação ao dia a dia, que a gente, eu acho que nesses últimos 2 anos, a gente já
Dois
está aí
anos,
com 3 anos, a gente viu muita mudança nas escolas, Então, juntando a sua experiência, mais esses anos desafiadores que a gente teve, quais seriam os principais desafios, encarados pelos recursos humanos da escola, E como a gente pode pensar em sugestões aí, estratégias para superar esses
Sim.
desafios?
Nós tivemos um momento muito, muito pesado, para todos, que foi a questão da pandemia. Foram 2 anos. Estamos ainda, Ninguém esquece que ainda não estamos com a pandemia, mas graças a Deus se recuperando. Mas foram 2 anos muito difíceis, principalmente para a área educacional, Nós tivemos ressignificar muita coisa, e principalmente acolher esses professores, A área pedagógica. Para um momento que foi bem diferente, que foi a tecnologia, Nos trouxe muito essa distância do aluno e estar só perto dele através do que a gente está fazendo hoje, Nessa conversa online.
Sim.
Então, isso também foi muito angustiante para quem estava no lado oposto a esses alunos, que são os professores, né? Então, cuidar dessa cabecinha desses professores, entender que a tecnologia, eles precisavam trabalhar melhor com essa visão sem toque do aluno, sem estar falando no dia a dia com o aluno, né? Conversando com ele, mas conversando através de um vídeo, isso foi muito difícil. Então, a gente teve que acolher muito essa equipe pedagógica, né? E até hoje a gente acolhe um pouquinho, porque ainda tem alguns resquícios dessa questão da pandemia também. Então, o trabalho nosso é um trabalho que está voltado muito a estar junto de propósito, né? Qual o propósito daquele aluno estar ali, que propósito do professor estar ali e qual o propósito do gestão de pessoas nesse momento tão difícil, né? Então, a gente sai um pouquinho das páginas de livros, a gente sai um pouquinho de trás da mesa e a gente tenta estar em loco, dia a dia, na conversa, no bate-papo. A gente fez um trabalho assim na empresa com a qual eu trabalho hoje, na né, escolar, a gente está ainda fazendo um trabalho muito bom de engajamento, de escuta, né? Trazer a pesquisa de clima como exemplo, que a gente faz tanto, que todo mundo ouve muito, né? Pesquisa de clima, engajar, mas como é que a gente engaja se a gente não escuta essas dores? Então, esse foi um dos principais trabalhos nossos, está sendo ainda, e eu acredito que as gestões de pessoas de outras escolas, né, dessa rede de ensino, tenham já tido essa visão de que a gente precisa realmente estar junto, a gente precisa escutar mais o nosso colaborador, né? O professor, o gestor, ele é um colaborador. Então, a gente precisa estar muito próximo deles nesse sentido, nessa escuta, e entender que existe também uma dor do outro lado, né? E olha que eu digo a você, que Danilo, que eles são os guerreiros, viu? Porque diante de tudo isso, eles conseguem brilhar, né? A cada dia. E até com essa volta às aulas desde o ano passado, com essa, né, a gente conseguiu ter um sorriso melhor no rosto, um trabalho muito mais desenvolvido. Então, assim, foi muito legal, está sendo muito legal.
Muito bom. Esse assunto da escuta, ele é interessante. Eu quero voltar a ele mais
Tá.
para frente um pouquinho. Daqui a pouco
Tá bom.
a gente revisita. Mas eu queria pensar no seguinte, assim, eu gosto muito de procurar exemplos, né? Então, vamos pensar assim. Vamos supor que um gestor de pessoas, ele está assumindo agora, né, uma nova atividade que seria fortalecer ou melhorar ou implementar novidades, né? Ou implementar ações na escola que fortalecesse essa gestão de pessoas, né? Que trouxesse mais resultados. Você pode dar exemplo de ações do dia a dia, né? Pode ser um planejamento diferente, pode ser uma abordagem diferente, que o gestor ele precisa incluir no seu planejamento para, né, implementar essas melhorias para que todas as equipes funcionem de uma forma mais efetiva.
Olha, aqui a gente faz um trabalho, para dar um exemplo bem, bem claro para você. Primeiro, a gente precisa fazer um plano de desenvolvimento com esse profissional, né? O gestor principalmente. A gente fala que todo o trabalho ele não está só no RH, de responsabilidade do RH. Ele é de responsabilidade de todos. Cuidar de pessoas é responsabilidade de todos, principalmente de um líder, de um gestor escolar, né? De um coordenador de equipe, né? De um gestor que coordena esse coordenador, que gere esse coordenador. Então, o que é que a gente faz aqui? Um exemplo, Danilo. A gente tem um trabalho de escuta mensal, né? Em cima desses dados que são colocados, eu falei lá no começo de inteligência artificial, né? A gente usa um programa de diálogo entre empresa, colaborador, onde eles colocam feedback, onde eles respondem se eles estão satisfeitos, se eles estão felizes, né? Qual é o sentimento deles semanal. Então, com esse trabalho, nossa equipe de gestão de pessoas, nós conversamos com o gestor da área, analisamos os dados e a gente prepara um trabalho de imersão. Então, a gente junta aquele grupo todo dentro de uma sala e a gente trabalha com a escuta. Gente, vocês colocaram vários questionamentos, vocês estão com vários sentimentos. Onde que a gente pode ajudar? O que é que vocês precisam da gente? E a partir daí, tanto o próprio profissional quanto quem está sendo cuidado por ele conseguem ter uma luz, enxergar uma luz no final do túnel. Não sei se eu estou sendo bem clara com você, mas é um dos exemplos, tá? Eu, com vocês que estão escutando. Mas é, não só realizar treinamentos que normalmente nós fazemos, né? Aqueles treinamentos de praxe, né? Ou você faz um treinamento sobre liderança, ou você faz um treinamento sobre atendimento, sobre postura profissional. Se eu for lá atrás, como é que eu contrato esse profissional? Primeira coisa, qual é a base de uma entrevista, se a gente for falar, né? Não é só estar em sala de aula, mas como ele está em sala de aula? Qual o comportamento dele? Ele também é um profissional que gosta de pessoas? Se ele trabalha com adolescentes, ele gosta de trabalhar com adolescentes? Ele tem essa afinidade? Né? Porque a gente muitas vezes contrata, a grande maioria, né? A gente contrata muito pelo técnico e esquece de contratar pelo comportamento. Então, quando a gente até faz entrevista aqui, Danilo, é interessante, porque a gente sempre pergunta assim, fala um pouquinho sobre você, mais sobre você. Aí a pessoa já começa a falar do profissional. Eu tenho experiência em sala de aula. Sim, eu tenho tantos anos. Como a gente começou a falar, né? Eu tenho 25 anos de profissão. Não, esquece tudo isso. Isso eu já sei, está no teu currículo. Me fala sobre você. Quem é o Danilo que está aí desse outro lado, né? Conversando comigo. O que é que ele gosta, o que é que ele não gosta? Ele é uma pessoa que é mais família. Então, assim, todo esse tratamento mais humanizado faz com que os nossos profissionais sejam mais humanizados ainda e mais cientes que eles têm limites também, né? E que eles precisam ser cuidados. Não sei se te respondi, mas é um, mais ou menos isso, assim. É, eu não gosto muito do... De novo... Eu gosto de ler, eu gosto de saber o que está acontecendo, eu sou muito antenada, eu acho que todo mundo tem que ser sim, mas a gente não pode perder o contato, o olhar, o feeling, né? De saber que naquele momento, é, aquele professor, aquele auxiliar de sala, ou aquele próprio gestor que é líder, como é que ele está naquele momento dele, né? Como, ele veio, ele está bem, ele chegou legal, ele está feliz, ou ele está triste, como é que ele está? E esse processo que a gente faz aqui, essa preocupação com o outro, nos faz crer que a gente está seguindo por um caminho mais feliz, né? A gente fala assim, a gente tem que estar feliz onde a gente está, e se eu estou feliz, o outro vai estar feliz, e assim consequentemente. Né? Não é clichê, tá, gente? A gente trabalha exatamente assim, eu gosto de trabalhar assim, então, assim, eu sou muito pé no chão e tento dar muito seguimento ao meu feeling e minha equipe trabalha dessa forma também, com esse cuidado com o outro, né? Eu não sei se eu te respondi, Danilo, mas é isso.
Respondeu, sim. Inclusive, esse assunto seria né, a minha próxima pergunta. Assim, você tinha aceitado desse contato, ter esse contato mais próximo. É, eu fiquei pensando, como é... Se você poderia trazer assim, exemplos de como a gestão ela precisa trabalhar essa questão da motivação. Né, do colaborador, seja qual for a área, seja um professor, né, seja a gestão de finanças, seja o marketing, como é que o gestor de recursos humanos precisa encarar essa questão da motivação como parte do trabalho do profissional, né?
Você está falando o profissional de recursos humanos, propriamente dito. Isso? Tá.
Exatamente.
A gente precisa pensar muito fora da caixa. Tá? O profissional de recursos humanos hoje, que não está ligado à tecnologia, não está ligado a sair daquele processo dele do recrutamento e seleção por si só, treinamento por si só, né? Fazer planejamento, ficar só na área estatística, programada, ele não vai à frente. O profissional de RH, ele tem que estar em loco. Ele tem que estar menos sentado na cadeira, e ele tem que estar mais no dia a dia. Né? É, se ele trabalha em uma rede de ensino onde só tem um estabelecimento, ele tem que estar nesse contato com as pessoas. Fabi, mas ele não vai sentar numa cadeira, ele não vai fazer uma programação, ele não vai planejar. Óbvio que ele vai. Mas ele não pode utilizar isso como mais da metade do tempo dele. Tá? Então, assim, eu sempre digo que a gente tem que estar muito ligado ao que está acontecendo no mundo, no dia a dia. Tudo muda o tempo todo. Né? Você viu que eu falei de inteligência artificial. A gente não fala muito de inteligência artificial ainda na área de RH, nas escolas. Mas a gente precisa falar, porque ela existe. Às vezes, a gente fica muito preso, né? Eu estou falando da gente do setor de RH, muitos profissionais ainda ficam muito presos a mas eu tenho a tecnologia, o que é que eu vou fazer com ela? Será que não vai esfriar a minha relação com o outro? Não. Hoje, a área de tecnologia dentro da área de sistemas de RH, eles são até, muitas vezes, muito mais... eu não vou dizer a palavra humana, mas é a que me vem agora. Assim, eles são mais sensíveis, muitas vezes, captam muitas coisas mais rápido do que a gente. E a gente tem que estar atento a isso. Então, o profissional ele não pode ser mecanizado. Eu dou um treinamento, eu ministro um treinamento, eu tenho uma conversa, eu faço um processo seletivo e é só isso, e acaba por aqui. Não, eu tenho que conversar com o gestor, eu tenho que ser mais estratégico, eu tenho que conversar com os professores. Eu gosto muito de quando eu tenho tempo, e eles também, porque vocês, professores, se estiverem me ouvindo aí, sabem que a rotina de vocês é muito louca, né? É muita correria. Então, ensina no colégio de manhã em um, da tarde em outro, à noite em outro. E para a gente sentar e conversar, às vezes é difícil, viu, Danilo? Eu consigo conversar muito mais com as lideranças, né? Gestores, coordenadores, e às vezes falta um pouquinho chegar mais próximo desse professor. E são esses professores que estão no dia a dia, né? Então, assim, aqui no meu trabalho, eu fico muito ligada a processo de matrícula, a evasão escolar. Se o aluno tá, fez a transferência da escola, por que nos deixou? Qual é o motivo? É só financeiro? É um motivo maior? É dentro de sala de aula? Nos processos seletivos, como é que está meu turnover? Meu turnover está alto só por conta de números? Não. O que é que está acontecendo? E aí eu vou lá atrás de novo, que eu falei para você. Numa pesquisa de engajamento, numa pesquisa de clima, no dia a dia, na semana. Quando eu ouço esses profissionais, eu também tenho esse paralelo. Se meu profissional não está bem, o meu aluno não vai estar bem, o pai não vai estar bem. Um dos pontos que a gente fala muito, pelo menos aqui no meu grupo de gestão de pessoas, hoje são com a diversidade, né? Então, assim, e outra coisa, com a inclusão. Então, a gente tá vindo para um momento de ensino de muita inclusão, né? De crianças que precisam de uma atenção maior. E aí eu devolvo a pergunta para vocês que estão me ouvindo, né? Professores, principalmente. Será que a gente não foi preparado para trabalhar com essas crianças que precisam de uma atenção maior? Eu vejo, às vezes, uma dor desse professor. E como é que o RH pode trabalhar, né, nesse fato? Então, assim, essa junção a gente faz para poder fazer um trabalho melhor dentro do RH. Então, eu vou trazer um palestrante que possa falar e acalmar esse coração desse professor. Eu posso trazer dicas, reportagens, enfim. A gente tenta trabalhar dessa forma, entendeu, Danilo? Porque é muita coisa mudando. Essa pandemia trouxe muito isso também. Né, e trouxe essa ansiedade também, né, que é a palavra, acho que, chave. Não são só os adolescentes que estão ansiosos ou entram em depressão. Também nós, profissionais, se a gente não tomar cuidado, se a gente não cuidar da gente também, a gente vai nesse mesmo ritmo. Isso não é bom, né? Isso não é saudável.
É verdade. Pessoal, estou vendo aqui, vou só dar uma olhadinha aqui nos comentários agora. Vamos
tá bom.
Benedita, boa noite. Benedita sempre nos acompanha aqui. Obrigado.
Oi, Benedita.
Fátima, Fernanda, Michele. Né? Benedita disse, estou com saudade do Tomeco. Pessoal, ele vai voltar, não se preocupe. Ele está nos acompanhando, inclusive, aqui. Tá? Daqui a pouco vocês veem ele aqui no chat. Mirelle está falando, o RH na escola é considerado um dos principais pilares da gestão escolar, pois ele perpassa por todas as outras dimensões, pedagógica, administrativa, financeira, toda a comunidade escolar.
É verdade, está certa, Mirelle, é isso mesmo. A gente fala que são os seis pilares, né? E o RH está aí, está cuidando das pessoas, né? E para cuidar das pessoas precisa ter um propósito, né? Um propósito e um valor, isso é bastante importante.
É verdade, eu concordo. Viviane está falando aqui, muito importante o processo de inclusão. E essa parte da questão da inclusão e da diversidade, como é que você tem abordado na prática? Você pode dar um exemplo de atividade que você tem feito na escola, que vocês têm...
É, a gente está criando aqui, na verdade a gente está estudando um pouco mais sobre isso, porque é novo para a gente também, sabe, Danilo? Não vou dizer que tem tudo com receita pronta, porque não tem. É, sempre que a gente vai recebendo essa demanda, vai observando, é, a gente tenta aqui, pelo menos na empresa, aproveitar esses momentos de encontros com gestores e todo o corpo pedagógico, né, que realizamos duas vezes ao ano, para que a gente possa, de novo, trazer palestras, estudos, vídeos que a gente possa ou ler mais através disso e utilizar os nossos psicólogos escolares para também realizar esse trabalho, tá? Porque, não, de novo, não é só o RH sozinho, né? A gente não tem essa expertise toda para trabalhar com a questão da inclusão, mas os psicólogos escolares têm. Então, a gente está tentando, esse ano, trazer também um projeto para... É, trazer junto não só o psicólogo, mas o psicopedagogo para junto desse próprio projeto. Porque é novo para todo mundo, tá? Novo para os pais, novo para a gente, para toda a gestão escolar, é muito novo isso. Mas a gente sente, Danilo, que também é uma dor que vem do professor de sala de aula. Eles falam muito isso para a gente também, sabe? É, a gente quer servir mais, a gente quer atender melhor esse aluno, né? Porque inclusão não é só colocar uma rampa, gente, não é colocar um espaço para aquele aluno, né? Não é fazer uma prova diferenciada para ele, é o cuidar. E a gente sabe que não é tão simples, mas assim, tendo amor, tendo carinho, tendo vontade, acontece, tá, Danilo? A gente está em projetos ainda, mas os principais são esses, é a escuta e tentar trabalhar e trazer profissionais que possam nos ajudar também.
É importante também porque constrói coletivamente, né? Junto com os profissionais.
Sim, né? Sim. É porque está muito mais latente, né? Isso. A gente não falava muito da inclusão lá atrás, né? Dessa diversidade. A gente não falava sobre isso. É, a gente fala também muito nas escolas hoje. A gente está trazendo as nossas redes estão trazendo um trabalho muito legal que é a questão do bullying também, né? De como trabalhar esse bullying dentro de sala de aula. Né? Não é clichê, não. A gente tinha, no meu tempo lá, eu tô com 50 anos, eu não falei, tá, gente? Mas eu tenho 50 anos. E existia bullying lá na minha época também. Sendo que o que é que hoje está mais intenso? É a rede social, que na minha época não tinha. Hoje tem. Então, tudo fica muito mais intenso, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E a gente está fazendo, e o RH tem que estar presente em tudo. A Mirelle falou isso aí, né? Então, é cuidar de pessoas, mas está muito junto. Nós somos assim, se a gente fosse fazer um círculo, a gente está no meio, né? Porque a gente serve a todos, e antes de servir a todos, a gente tem que se cuidar também, né? E é isso.
É muito bom. Você falou a questão do bullying, é interessante, porque com a questão das redes sociais, né? Muitas vezes é até difícil você rastrear, né? Porque, por exemplo, dependendo do tema, as pessoas conseguem falar, por exemplo, eu posso direcionar uma ofensa a você, mas eu posso não necessariamente usar o seu nome, eu posso não necessariamente usar um termo que seja associado a uma ofensa, mas assim, as pessoas envolvidas naquele contexto, elas
sim,
entendem.
Sim.
E até para você rastrear essa questão, acompanhar a linguagem do jovem ou
do
pré-adolescente que tá chegando aí na adolescência. Então, tudo isso na internet fica um pouco dificultado, né?
Fica.
E tem uma linguagem própria, né?
É, fica. E a gente está muito polarizado também, né? Então, a gente, além de estar polarizado, a gente deixou muito de escutar o outro, de respeitar o que o outro pensa, ou até ter a humildade de dizer, gente, essa linguagem eu não entendo. Eu tenho filhos adolescentes, né? Então, eu converso muito com os meus filhos adolescentes para tentar entender também esse mundo deles, que é totalmente diferente do nosso, né? Então, eu tenho uma filha de 19 anos, quando eu converso com ela, ela faz, mãe, isso quer dizer isso, não mais isso que você está pensando, já é outra coisa. Então, tá cá, me orienta, né? Para eu entender essa linguagem. Então, imagina eu que não estou no dia a dia da sala de aula, né? Que tenho também os meus limites, imagina um professor, né? Então, assim, imagina um gestor pedagógico Então, a gente precisa, e eu digo para vocês, gente, conversem com os adolescentes, tá? Tentem entender um pouquinho mais a cabecinha deles, independente de ser o teu know-how ou não, mesmo que você tenha os 30 minutos ou 40 minutos dentro de sala de aula. Tente entender que a postura deles mudou, é totalmente diferente da nossa postura em sala de aula na minha época, né? Hoje existe de novo, ele pega um celular, ele está assistindo um celular, a aula, né? Estão fazendo hoje as provas, e muitas escolas que estão muito mais voltadas nessa tecnologia. Hoje o aluno não tem mais caderno, tudo é dentro de um notebook, é de um celular. Então, tudo, toda essa postura muda. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas estar preparado para isso, tá, gente? A gente precisa se permitir também. Porque se a gente ficar pensando com cabeça do passado, a gente não evolui, a gente não consegue alcançar o nosso alunado, né? E assim, e preocupantes não só com o alunado, são os pais, né, Danilo? Então, assim, porque nada muda, o tempo muda, a gente pode estar no século XX, XXI, XXII, né? A gente pode estar no futuro completo, mas os pais também precisam abrir essa cabeça. E continuam achando que a escola é o lugar que tem que ensinar 100% ao seu filho, né? E não é bem assim, não. Então, assim, é muito complexo, né? Falar de pessoas é muito complexo. Mas a gente tem que estar preparado. E dividir as tarefas, tá, gente? O professor, ele não vai responder tudo, nem sempre. Procura estar em par, em grupo, né? O que eu falaria também para um gestor pedagógico, né? Aquele coordenador, o gestor propriamente dito, tenha a equipe junto de você e esteja preparado para ajudar aquela equipe. Né? Ajudar o professor quando necessário, escutar mais o psicólogo escolar também, principalmente o psicopedagogo dentro de sala dentro da escola. A gente não pode deixar as coisas mais para lá, né? A gente não pode estar mais no achismo. Infelizmente, a gente tem que ter nessa cultura de ter que procurar, de ter que estudar, de ter que entender para poder alcançar o que está acontecendo no mundo hoje, né?
Com certeza. Eu quero pescar aí um tema que você levantou, com relação à família, né? Como é que precisa ser esse trabalho da gestão de pessoas, pensando na relação da escola com a família, por exemplo, né? Quais seriam os principais desafios ou as principais atividades, enfim, que você pode destacar aí de importância nessa relação?
Olha, o gestão de pessoas, ela, como eu falei para você, nós estamos muito mais nos bastidores no que é de frente, né, do que acontece no dia a dia da escola e com essas famílias. Mas o que eu posso te dizer de novo é, normalmente o que acontece, eu converso muito com os psicólogos escolares. Então, são deles que, tanto deles quanto dos psicopedagogos, é que vem essa relação com a família, né? Então eu pergunto como é que eles estão, como é que estão os alunos, tanto os alunos inclusivos quanto os alunos, entre aspas, ditos normais, né? Se a gente pode falar assim, não inclusivos. E aí elas vão me passando as suas dificuldades, e aí a gente vai trabalhando muito esse profissional, né? Então, deixando o profissional mais preparado para atender esses pais. Então, saber que aquele profissional, de novo, ele não sabe tudo. Ele tem que ser humilde o suficiente, ele tem que entender também a angústia do pai que está do outro lado, né? Que é pai e que tem os seus também seus limites. E a gente tenta fazer com que essa conversa, esse diálogo, esse entendimento entre o profissional consiga ter junto com o seu cliente, que é aquele pai que está ali. Então, a gestão de pessoas, eu não entro para falar com os pais, não é meu know-how, não é minha atividade. E assim, eu precisava estar no dia a dia. Mas a gente tenta trabalhar o que está atrás, que são os profissionais. Então, deixar eles mais preparados, mais treinados, mais desenvolvidos, mais tranquilos, para que essa frente com o pai seja também trabalhada de uma forma mais saudável, tá? Fabi, parece que eu estou falando e está tudo maravilha, né? Tudo funciona 100%. Óbvio que não funciona 100%, porque também é uma mudança cultural. Né? Isso é um desejo que nós temos, é um trabalho que a gente faz, tenta fazer no dia a dia. Tem momentos que a gente consegue, tem momentos que a gente não consegue, mas assim, o trabalho de gestão de pessoas é trabalhar as pessoas que estão à frente desse processo escolar. Entende, Danilo? A gente não, pelo menos assim, o meu trabalho junto com a minha equipe aqui não é estar diretamente ligado aos pais ou alunos, mas é entender como esse movimento funciona para poder deixar esses profissionais mais preparados.
O que é que os psicólogos ou psicopedagogos têm mais trazido para você de questões que precisam ser atendidas pela escola? Como é que a gente pode pensar assim, em forma de lidar com esses problemas?
Eles trazem muito para mim, assim, primeiro, o tempo está girando tão rápido que a gente não tem tempo nem para cuidar da gente. Primeira coisa, Fabi, a gente precisa cuidar da gente. Primeira coisa. Eu preciso ter tempo para mim. A gente está com muita essa dor, porque está tudo muito automático, muito rápido. E muitas vezes não tem tempo de se preparar. Né? É a primeira dor que eles trazem. O segundo foi o que eu falei anteriormente, né? Essa mudança e esse trabalho de interno com esses jovens, que é essa questão do bullying, essa questão da depressão, das angústias, das ansiedades, principalmente no mundo hoje, que tudo é para ontem, né? A cobrança é muito grande para você ser o melhor, isso ainda dificulta muito o trabalho de diálogo desse psicólogo, psicopedagogo com os próprios profissionais, né? Então, assim, essa dificuldade de tempo é o que minha equipe aqui traz muito para mim. Então, assim, precisa que o gestor escute mais, nos escute mais. Isso do psicossocial trabalha muito, assim, traz muito essa dor para mim. O meu gestor precisa me escutar mais e precisa entender que tudo isso que eu estou falando aqui, a gente está conversando aqui agora, é real e que pode ser trabalhado e que deve ser... Eu vou usar a palavra que a gente gosta de usar no Nordeste, né? Cutucado. Cutucar a ferida não é ruim. Isso precisa ser entendido. A gente precisa cutucar um pouquinho do que está acontecendo, colocar os pezinhos no chão e dizer assim, olha, a gente não pode fingir que isso não acontece. A gente não pode fingir que isso está só ligado aos pais ou ficar nessa guerra de estar na escola ou é com os pais. Né? A gente precisa estar todo mundo junto. Então, essa dor é muito grande ainda. E aí eu vou levar para os gestores que estão me escutando, que são líderes desse grupo. Né? Se permitam e tenham tempo para essa equipe. A escola, ela não funciona. A escola, eu vou trazer a particular, propriamente disso, que a gente vai falar de custo. Né? A escola não é só o número de alunos que eu tenho dentro da escola. Quem entrou, quem saiu, como é que vai o número de matrícula, se preocupar se eu bati minha meta, se eu não bati a meta. Antes de tudo isso, eu preciso cuidar das pessoas. Então, gestores que estão aí, cuidem das pessoas. Ouçam um pouquinho mais seu RH, ouçam muito o seu psicólogo escolar, o seu psicopedagogo. Eles estão no dia a dia. Eles sentem muito mais do que nós essas dores desses jovens, desses pais. Não vamos conseguir atender 100%, mas se a gente tiver uma escola realmente inclusiva em todos os sentidos, com certeza vai mudar muito, sabe? Mas ainda tem um chão longo pela frente, assim. Mas é um trabalho gostoso, viu, Danilo? Tem muita coisa aí para fazer e a gente está preparado. Tenho certeza que se tiver alguém de gestão de pessoas aqui escutando, sabe que gestão de pessoas dentro de escola não é fácil, mas é muito prazeroso. Eu escutei, eu acho que um dos lives de vocês, eu escutei uma pessoa falando que entrar, eu acho que foi de marketing, né? Que entrar quando a gente entra na área de ensino, a gente não consegue mais sair. Aí eu vou pegar essa frase dela e vou dizer, realmente, a gente entra no gestão de pessoas que entra para trabalhar em escola, a gente não consegue mais sair, porque é muito gratificante.
Foi a nossa conversa com a Helena Poças.
Exatamente. Adorei quando ela falou isso, Danilo, porque é isso mesmo, assim, a gente olhar o que a gente pode agregar no outro e olhar que o outro cresceu, né, que ele estava aqui, de repente, no fundo do poço e a gente conseguiu trazer uma luz, uma pequena luz para ele, já é um sentimento muito bom. De novo, né? Sai da teoria e vai para a prática. Não é simples não, tá, gente? Gostar de pessoas também não é simples não. Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter muita empatia, muito saber que também tem uma coisa que eu falo, eu estava falando hoje até aqui. Muita gente acha que assim, ser recursos humanos, né? está muito tranquilo, as pessoas são muito boas da cabeça, não sofrem, não choram, não tem nada. Não, gente, a gente é ser humano, né? Então tem hora que a gente vai chorar junto, tem hora que a gente vai se desesperar, mas saibam que uma boa gestão de pessoas, um bom RH dentro de uma instituição é aquele que vai olhar para o outro. Vai olhar para a sua juventude, vai olhar para os seus profissionais. Vamos falhar de novo, vamos falhar em algum momento, mas esteja aberto também a críticas, né? E saiba pegar dessas críticas uma construção para um trabalho melhor. Tem muito caminho. Eu espero que as pessoas, eu não estou olhando aí o que as pessoas estão escrevendo, Danilo, mas espero que esteja fazendo sentido, porque faz muito sentido para mim trabalhar nessa profissão que eu tanto escolhi, que é trabalhar com pessoas, né? Então, é isso. Mas vem muito da base de ter esses profissionais dentro da escola, são aqueles profissionais que, quando passam por nós, de RH, primeiramente, antes do técnico, eu tenho que olhar para a pessoa. Então, se eu vejo que é aquele profissional, professor, auxiliar de limpeza, o que seja dentro da escola, aquela pessoa que resolveu colocar o seu tempo, dispor seu tempo para estar com jovens, com crianças, com pré-adolescentes, se eles gostam de estar com esse grupo, eles vão ser excelentes, continuar sendo excelentes profissionais, porque o técnico a gente aprende todo dia, né?
Concordo.
Mas comportamento a gente não muda, não, tá?
É verdade. Pessoas são complexas, não é verdade?
São. São, mas você primeiro tem que se respeitar, você primeiro tem que entender suas dores, você tem que saber seus limites. Então, se você souber tudo isso, se você tivesse esse contato com você primeiro, você vai conseguir olhar para o outro de uma forma diferente. Eu acho que é isso. Não vou falar, até os psicólogos que estiverem me escutando, não vou falar muito de psicologia, porque eu estou há 20 e poucos anos voltada a processos, a pessoas, mas assim, o que eu posso dizer é cuide da pessoa, cuide do outro e faça com coração e com amor. Tudo que a gente faz com coração e com amor não é clichê, não. É verdade, dá tudo certo. Por mais difícil que seja, sempre vai dar certo. Sempre, no final, vai dar certo.
Verdade, eu concordo 100%. Tem um assunto que eu queria retomar, que você até falou, né, que a gente precisa lembrar. E quando a gente recebe um profissional novo, a gente precisa saber conseguir conhecê-lo, não só a parte de formação, mas conhecer a pessoa mesmo. Né? Então, vamos falar um pouco mais dessa questão do, vamos chamar de processos seletivos. Né?
A gente fala bonito de atração de talentos, né?
Pronto. O que é que o gestor, nos dias de hoje, né? O que é que o gestor, o profissional ou a profissional de gestão de pessoas precisa se preocupar? Quais seriam as características principais, né, pensando aí no universo da escola? Né, como é esse trabalho nos últimos tempos?
Tá. Hoje, o profissional, para ele ingressar dentro de uma empresa, e principalmente de uma escola, a gente trabalha dentro de gestão de pessoas com inteligências artificiais. Então, ele vai se inscrever numa vaga, ele vai responder a um teste, que a gente, antigamente era um teste psicológico, né? Hoje a gente fala sobre um teste de perfil. Então, esse teste de perfil vai trazer algumas características, né? Então, nessas características, a gente consegue linkar a característica da vaga com a característica daquele profissional. Aí você pode falar assim, não sei se você já fez, Danilo, algum teste desse, né? Mas assim, a gente fala que é um teste, normalmente as pessoas conhecem como teste do DISC, de personalidade e tudo. Então, quando a gente faz esse processo e a gente recebe esse currículo, recebe esse resultado desse teste, a gente parte para a entrevista, aquela antiga entrevista, né? E nessa entrevista eu já tenho o meu papelzinho do currículo na mão, eu tenho o teste daquele profissional dizendo que ele é muito mais executor, ele é mais planejador, ou ele é um pouco mais analista, ou ele é aquela pessoa mais comunicativa. Então, se eu quero escolher um professor, um perfil de um professor, eu chego junto com o gestor e digo assim, tá, qual é o perfil que você quer fora o técnico? Né? Fora ser um professor de português, inglês, matemática, o que é que você espera desse professor? Ah, eu quero que esse professor seja mais comunicativo, seja também um professor que seja, afora a comunicação, ele tenha execução e seja uma pessoa mais planejadora também, tenha um equilíbrio. Então, o RH ele fica muito voltado a essa perspectiva, né? Essa percepção. E como a gente vai ter isso só no papel? É engraçado, Danilo, quando eu leio o perfil profissional, ele fala assim: ué, você já me conhece desde tanto, a gente só está se conhecendo agora. Eu digo: ué, você que respondeu, né? Então, eu estou sabendo um pouquinho de você. Então, eu vou procurar entender que aquele profissional, ele tem expertises interessantes, ele é uma pessoa que ele muitas vezes pode precisar de ter, ser uma pessoa que precise mais atenção. Então, alguns comportamentos dele podem chegar a ter essa tendência e eu preciso equilibrar isso dentro de um processo seletivo. Passando por todo esse processo, e a gente trabalha muito, isso é uma mudança de cultura, de paradigma, tá? Porque normalmente ainda se continua entrevistando, se a gente deixar aqui, continua naquela entrevista feijão com arroz. Você me diz o que você faz, quanto tempo você tem numa escola, exemplo, né? Quantos alunos você... o que você fez diferente dentro de sala de aula, mas as pessoas esquecem de perguntar como que você é no dia a dia? Porque quando a pessoa que está do outro lado, que se espanta com essa pergunta, né? Porque já está tão acostumado daquelas perguntas tão clichês e mais fechadas no profissional, quando a gente vai perguntar o que você gosta de fazer? O que é que você faz? O que é que eu não posso fazer, Fabiana, para ver Danilo com raiva? A pessoa faz: oi? O que é que isso tem a ver com a entrevista? Ué, mas eu preciso saber que se eu pisar de repente no pé de Danilo, ele vai... Porque eu não sou pega, pelo menos, de surpresa depois em sala de aula, né? Porque se for aquela pessoa que me diz: não, eu, meu pavio é curto, eu não tenho muita paciência mesmo, as pessoas têm que lidar comigo da forma que eu lido com as pessoas. Então, de repente, aquele professor é um professor que tem um pensamento tão mais antiquado que não vai casar com o padrão que a gente tem hoje de alunos, que a gente começou a falar, que tem outra cabeça, né? E eu não estou aqui, gente, falando que professor antigo, não, que eu tenho 50 anos também, né? Mas eu tenho que sempre pensar para frente. Não é isso que eu estou dizendo, entendam. Mas se eu não olho para uma nova perspectiva, para dentro de sala de aula, se eu não vejo que hoje a tecnologia, para muitos, tem alguns professores que ainda têm essa dificuldade com a tecnologia, mas se eu não vejo que isso é o futuro, é o presente já, eu não vou conseguir trabalhar dentro de sala de aula, vai ser incômodo para mim. Então, o trabalho do RH é perceber tudo isso junto com o gestor da área, para que a gente possa aí selecionar e ter o melhor profissional, né? Um profissional mais completo, mais humanizado. Então, assim, não adianta ter um professor, um pedagogo, um psicólogo, um gestor que não tenha a parte humana hoje, em qualquer área de trabalho. Primeira coisa que está sendo vista hoje, vocês podem ler em vários livros, né? Tem um livro assim, para gestão de pessoas, que eu indico que é gestão de pessoas não é o RH, não é com o RH. Porque, Danilo, eu juro a você, toda vez que eu paro para fazer no começo, né? Gente, me lista qual é o papel do RH. Eu fiquei espantada. Porque é tanta coisa que eu tenho que fazer para o outro que eu digo, gente, não vou fazer isso só. A gente faz junto. A gente constrói junto, né? Então, esse é o trabalho que o RH faz em todo o processo seletivo e aí depois vai para os seus desenvolvimentos, né? Treinamentos, desenvolvimentos, planejamentos. A gente está tentando trabalhar essa cultura hoje que o... A avaliação de desempenho de um professor, ele não é só avaliação de sala de aula, de praça de sala de aula. A gente precisa fazer uma avaliação diferenciada. Então, o que é que ele busca? Quais são as atividades que eu vou fazer? Quais são os testes de perfil comportamental que eu preciso evoluir com aquele professor? Porque, de repente, ele é um extremo comunicador, mas ele precisa ser mais planejador. Então, como é que eu faço esse PDI, esse programa de desenvolvimento dele? É da mesma forma que é feito hoje ou eu preciso modernizar um pouco mais, chegar mais mais junto. Porque eu tenho muito professor que fala assim, eu não sei se já passou isso para vocês, gente, mas assim, muitas vezes eu entrei na escola, passei 5, 6, 10 anos na escola e fui desligado da escola. Por que que eu fui desligado da escola? Não sei. Então, assim, o não sei me preocupa como gestão de pessoas, tá? Eu acho que a gente precisa ser claro com as pessoas, tanto quando ela ingressa dentro da nossa escola, e quanto ela antes dela sair no dia a dia dela. Então, se a gente tem essas avaliações, essas conversas, essa troca, e de, também o professor está aberto também a ver que ele não é perfeito e que ele tem os seus defeitos, e que a gente está aqui junto para desenvolvê-lo, aí ok. Mas se eu conversei, tentei desenvolver, fiz todo o trabalho e nesse momento não conseguimos mais criar o match, também tem que ser claro para ele por que que a gente não tem mais match. Esse é o nosso problema, né? A gente não consegue ser transparente. E assim, eu gosto de trabalhar muito com transparência. E não perco por ser transparente, não, tá? Então, assim, ser transparente também ajuda o outro profissional a ele melhorar. Tanto dentro da escola, quanto em outro lugar que ele venha a exercer o seu papel, né? Trazer para essa consciência, assim. É isso. Eu falo muito, né, gente?
Nem se preocupe, fique à vontade, que eu vou pescando uma coisa aqui, outra coisa ali, e a gente vai conversando, vai seguindo a conversa assim, tranquilamente. Fabiana, eu acho que tem um tópico que você puxou aí que é muito interessante, a questão da avaliação, né? Que, como, na sua visão, como é que precisa ser conduzida nos dias atuais, né? A avaliação do desempenho dos profissionais, precisa ser digital, tem alguma plataforma digital que você recomenda? Essa avaliação ela é feita mais no cara a cara?
No olho no olho, né? Sim. Não, eu recomendo, aqui a gente trabalha com, eu trabalho com duas ferramentas aqui, tá? Uma para processo seletivo e desenvolvimento e outra para engajamento. Então, eu preciso de inteligência artificial porque eu tenho a noção que eu tenho 2.400 colaboradores. Não tem condições de eu ter também olho no olho com todos esses, né? Nem minha equipe tem condições de estar todo dia olho no olho com essa equipe. Mas com essas pessoas.
Agora fiquei curioso.
Eu posso falar de duas ferramentas que eu trabalho. Eu trabalho com uma ferramenta chamada Solidis, que é uma plataforma, e eu trabalho uma chamada Team Culture, que é a plataforma que eu falo que é de engajamento e de pesquisa de clima, tá? Numa dessas ferramentas, que é a ferramenta da Solidis, a gente trabalha não só o processo seletivo, como a avaliação de desempenho. Eu te falei que a gente faz um trabalho de perfil comportamental, né? Então, esse perfil comportamental é o que traça a gente para a gente trabalhar também o PDI, que é o programa.
Seria um questionário?
É um questionário básico, né? Com perguntas, com características exclusivas para aquele determinado profissional, para aquela determinada função. E a partir dessas respostas, tanto a avaliação que a gente tanto conhece, né? 190, 180, 360, existem essas avaliações de desempenho que são feitas pelo colaborador, respondidas pelo colaborador e pelo profissional que o coordena, o gere. E eles fazem esse link dessas respostas para criar um PDI, tá? Quando a gente cria um PDI, a gente cria uma trilha de carreira. Então, eu preciso que esse profissional, para chegar no ápice dele de carreira, ele precisa passar por alguns momentos, ou de estudos, ou de treinamentos, de videoaulas, enfim. Então, a gente tenta trabalhar nessa trilha de carreira. Se não for assim, Danilo, hoje em dia, eu vou usar a fala, não vai rolar. Agora, se eu disser para você, eu consigo fazer isso com 100% do meu professor, do meu grupo de professores? Ainda não, a gente está em testes. Eu faço muito mais isso com a área de gestão, né? Coordenação, gestão, operacional. A gente ainda está criando agora o hábito, esse ano de 2023, trabalhar nessa frente com os profissionais que estão dentro de sala de aula. Então, o nosso projeto hoje é justamente focar essa inteligência artificial, essas plataformas, para que a gente possa ter um trabalho mais assertivo com o próprio profissional. E dá certo. Então, a gente vê uma evolução muito grande, que é aquela questão do feedback, né? Se a gente não tem um feedback claro, não só no olho-olho, mas, assim, de dados também, tá? Então, você precisa ter dados desse profissional no dia a dia dele. Então, assim, a gente, com isso, a gente consegue fazer esse trabalho mais de conquista, de evolução profissional. Então, eu não vejo hoje o RH sem plataforma artificial, entendeu? Não vejo. Inteligência artificial tem que estar junto. Eu trabalho com essas duas, mas eu estou sempre pesquisando novas formas de ingressar nesse desenvolvimento de pessoas. É isso.
Eu tenho até uma pergunta que fala um pouco da nossa... Está ligada um pouco ao nosso cotidiano aqui na Escriba, né? A gente tem um braço muito forte, né, de trabalhar a questão da tecnologia como uma ferramenta, né, de fortalecer, para fortalecer o aprendizado das crianças, né, os nossos jogos pedagógicos digitais. E uma dúvida que a gente
tem. As gamificações, né?
Exatamente. E não somente a gamificação, mas a gamificação em ambientes digitais, né, que usam ambientes digitais para isso. E aí eu queria reaproveitar uma pergunta que já nos foi feita, que é o seguinte: você falou do uso, da importância do uso, né, da inteligência artificial.
Sim.
Mas eu queria que a gente se aprofundasse. Como é essa relação? Porque, por exemplo, você usou no começo da nossa conversa, né, você citou que algumas coisas a plataforma pode até enxergar antes que o ser humano. Mas eu imagino que tenha coisas que o ser humano enxergue muito mais aprofundadamente.
Ah, né? Não, lógico.
Apropriadamente do que a máquina. Então, como é que essa relação humana e tecnologia está hoje, né, nos recursos humanos? Como é que você enxerga esse...
Eu não vou aprofundar muito nessa construção da tecnologia, porque não é meu know-how. Mas eu vou dizer para vocês, de toda a pesquisa que eu venho fazendo, de procurar a melhor ferramenta para que chegue mais próximo a essa visão, né, entre aspas, humana, desse olhar para o outro, eu vejo que a tecnologia, nessas pesquisas que eu acredito que eles fazem muito interna, de perguntas, as perguntas são tão assertivas, são tão do dia a dia, que esse logaritmo que eles utilizam aí, não sei se a linguagem é essa, me perdoem aí o pessoal de tecnologia, mas assim, ela está tão próxima do dia a dia da gente, Danilo, que é impressionante, assim, a resposta que eles dão. Você, de repente, responde 5 questões e ele traz um mapa comportamental seu, né, um mapa de competência seu, que você olha assim e faz, nossa, eu respondi só isso, já me trouxe tudo que eu sou, né, um pouco disso tudo que eu sou. E é engraçado, porque quando... É engraçado assim, o modo de falar, né? Mas é interessante que quando eu faço uma devolutiva de um perfil comportamental, e a gente vai mexer diretamente nos pontos de desenvolvimento daquele profissional, né, os pontos negativos, ele fala, eu concordo, faz sentido para você. Eu sempre faço essa pergunta, né? Em toda a conversa que eu tenho, faz sentido para você o que a gente está conversando aqui, o que está sendo exibido, o que foi... Aí a pessoa faz, mais ou menos. Aí eu faço assim, mas como assim mais ou menos, né? É porque eu sinto ainda que é muito difícil para a pessoa olhar seus pontos negativos. E aí sim, eu brinco dizendo assim, mas a gente adora falar do negativo do outro, né? Aí a pessoa meio que desarma assim, não, então, eu digo, então, vamos lá. O questionamento que foi feito aqui, as respostas que você deu através dessa ferramenta, tecnologia, está falando realmente sobre você? Aí a pessoa faz assim, não, Fabiana, realmente, Fabi, é muito eu aqui. Parece que a gente já se conhece há anos. Então, assim, elas estão tão próximos. Esses estudos dessa tecnologia estão tão próximos ao que a gente acontece com a gente no dia a dia, que assim, está nos ajudando muito como RH, sabe? Não é clichê, não. Hoje eu não saberia trabalhar sem a tecnologia me ajudando também nessa percepção de como preparar um material para o outro, para aquela equipe, diferenciar uma equipe da outra. Então, Hoje, uma dessas ferramentas que a gente trabalha em engajamento e pesquisa de clima, eu consigo ter diferentes percepções de professores de unidade X e da unidade Y. As dores são diferentes muitas vezes, né? Enquanto um professor ele está com a felicidade dele, está lá para baixo aquela equipe de professor, o outro que me responde é o alinhamento que está sofrendo mais. Porque eles estão felizes, mas eles estão precisando alinhar e estar mais junto do gestor deles. Então, a inteligência artificial me ajuda a aplicar treinamentos e desenvolver de modo diferente. Então, antigamente a gente chegava num processo seletivo para vamos hoje participar de um treinamento com RH sobre atendimento aos pais, exemplo, vamos criar assim, né? E aí eu vou para uma escola falar sobre atendimento de pais, que o professor precisa assim, ser assado. Aí ele olha assim, mas não é a minha dificuldade. Eu não tenho essa dificuldade. Por que que eu estou assistindo essa palestra, esse treinamento? Minha dificuldade é outra. Minha dificuldade é lidar com as diferenças. Então, eu tenho aquele grupo que hoje eu trabalho lidando, dando, ministrando um treinamento de como lidar com as diferenças. Ele vai estar muito mais focado em mim do que aquele outro que isso não é uma dificuldade para ele. Deu para entender? Então, assim, isso me ajuda muito hoje no meu processo de gestão de pessoas. Então, eu não vou mais com aquele padrão de desenvolvimento e de treinamento para dentro de uma sala de aula com os meus professores, exemplo. Eu vou preparando um material que ele me disse que é dificuldade para ele, para aquele grupo hoje. Entendeu? Então, hoje, trabalhar com crianças inclusivas de repente, estou dando um exemplo, é uma dificuldade que eu, como professor, tenho dentro de sala de aula. Não é preconceito, é a dificuldade de como chegar junto, de como me portar, de como perceber que para aquele aluno o entendimento é um e para o outro é outro entendimento. Então, assim, é esse trabalho que a gente tenta fazer junto com a inteligência artificial. Então, ele vai me dizendo isso respondendo questionários semanais. Às vezes eles falam assim, Fabi, eu tenho que responder mesmo semanalmente? Tem. Aí depois eles acostumam e quando eles não conseguem responder um questionário, eles ligam aqui pro RH e falam assim, deu algum problema no meu e-mail, eu não estou respondendo, não estou recebendo os questionários. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo.
Então, você, desdobrando aí uma fala sua, você diria que os treinamentos hoje, eles precisam ser adaptados ou personalizados à realidade dos professores? Seria mais ou
Eles
menos isso?
precisam, é isso mesmo, eles precisam ser adaptados e personalizados. Nada de clichê, nada de treinamentos que já são padrão. Entendeu? Agora, para isso, eu preciso estar junto desse professor. Eu preciso entender o que está do outro lado. Só teoria não. A teoria é fácil, né? Eu pego o material, preparo e. Eu sempre brinco assim, vocês veem que eu falo muito tranquilo, assim, eu não gosto de palavras muito rebuscadas, não. Mas assim, eu não acho que a gente precisa estar preparando o mesmo do mesmo. Eu gosto de inovação, eu gosto de procurar o que está doendo em você, porque aí eu sei o que está doendo em você. Se eu conseguir atingir o meu objetivo positivo, você vai sair da sala pensando. E colocando na caixinha, o que é que eu posso realmente? É isso que ela falou, faz sentido e eu vou me reinventar. Então não é um treinamento que é aquele treinamento que o professor chega, meu Deus do céu, eu já passei o dia todo dentro de uma sala de aula. Eu vou ouvir uma pessoa falar, não. Até o treinamento ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser lúdico, né? Você falou de gamificação. A gente muitas vezes precisa fazer um trabalho, a gente está mudando uma ferramenta aqui para trazer um treinamento mais de gamificação também para o próprio professor. É a linguagem dessa gamificação também para ele, é que tá também para os alunos dele, entendeu? Então, assim, jogos, eu gosto muito de jogos, eu gosto de sair muito da fala para ir pro lúdico, então isso faz trazer mais para a consciência, então é bem legal nesse sentido, assim.
Eu ia até aproveitar. Vocês costumam utilizar jogos nas suas atividades e treinamentos? Como é essa relação com o lúdico?
A gente vem pesquisando alguns jogos que podem ser usados hoje dentro das nossas escolas, da nossa rede, tá? Então tem alguns jogos para lideranças, jogos para área pedagógica que a gente está aprimorando aqui e a gente está tentando construir alguns também. Então a gente está tentando trazer. Isso vai ser agora novidade aí para Se alguém daqui da rede da minha empresa está assistindo, fala, Fabi, não passou isso para a gente, não. É porque a gente já está preparando para 2023 um trabalho muito mais lúdico e muito mais de game. Assim, vamos fazer a linguagem dos nossos jovens, né? De game para a gente trazer para a consciência, tá? E livro vai ser um complemento, filmes vão ser um complemento, mas a gente precisa trazer para o contato. Tudo que é contato me traz para a consciência. Eu gosto muito do pegar, né? Sentir o que está ali,
Palpável, né?
do conto. É, exatamente. Então, eu preciso entender o jogo, né? Então, brincando, né? Que a gente fala muito em sala de aula, a gente brinca com os alunos, vamos brincar um pouquinho para a gente chegar no nosso objetivo. Entender o nosso propósito, entender o nosso valor, entender como a gente acolher a todo mundo de uma forma positiva, e é isso.
Muito
Faz
bom.
sentido, Danilo, para você? Aí eu
Ah,
pergunto
sim,
para o
estou sendo.
pessoal, tá fazendo sentido isso para vocês também? Porque faz muito para mim, mas de repente pode não fazer nenhum sentido, né, também para o outro. E tá tudo certo também. É, o RH tem que ser diferenciado, viu, Danilo? Gestão de pessoas tem que ser realmente uma gestão de pessoas, sabe? Trabalhar assim, eu tento ser um RH mais diferente que eu possa ser. Né? Mas sou um RH, eu pelo menos me coloco como um RH muito claro também, muito objetivo. Sabe? É aquele que diz assim, não, você também está errado, você precisa mudar isso aqui, mudar teu paradigma e estamos juntos e pode contar com o meu time que a gente está aí. E é contar com o time mesmo, tá, gente? Não fica falando sem fazer ação, não. Então falar é muito bonito, ok, mas um dia a dia, você realmente faz isso? Então, você está cuidando do outro. Então, a minha palavra-chave é muito isso, é cuidar, né? Cuidar muito do outro. É isso.
Muito bom, isso é importante. É uma das nossas outras perguntas aqui. Eu gosto sempre de fazer dica de conteúdo, né? Então eu queria te
Tá.
perguntar, você tem alguma recomendação de livro, de vídeo, de conteúdo multimídia, né,
Ó.
para que as pessoas mais interessadas aí em trabalharem em fortalecerem, na verdade, né, o seu trabalho de recursos humanos
É.
nas escolas, o que é que pode indicar?
Tá. É, eu nas escolas, tem um que eu gosto, que eu acabei de falar para vocês, eu vou ler, que é gestão de pessoas, não é com RH, então é de José Luiz, editora Sampo. É um livro muito interessante, porque primeiro a gente precisa também entender, né, os RHs que estão me ouvindo, a gente precisa entender que a gente não sabe tudo. E está tudo certo também, e a gente precisa aprender. E a gente também precisa apresentar para o gestor de escola que ele também é uma gestão de pessoas, né? Todo mundo gere pessoas, cuida de pessoas. E o RH está aqui para ser facilitador disso. A gente pode, de repente, ter um pouco de expertise maior, mas a gente está junto desse grupo, né? Não é a parte. Que é um que um colega meu me falou um tempo desse, comece pelo porquê, de Simon Sinek. Né? O que é que faz sentido para você? Qual é o teu porquê? Quando ele me trouxe isso, eu nem na época eu não tinha me atentado, né? Então a gente já aprende, eu disse, realmente eu falo muito que tem que fazer sentido, mas tem um porquê. Qual é o meu porquê, né? Então, é um livro bem interessante. E tem um que eu estou fazendo um trabalho. Eu trabalho, gente, numa rede confessional, né, de ensino. Então, tem um livro, Gestão de Pessoas em Instituições Confessionais, de Sebastião V. Castro. É da editora Axis. Então, assim, é um livro super interessante para quem trabalha em escolas de redes confessionais, tá? Que é o meu caso. Então, aí eu estou aprofundando muito mais nele para entender esse universo dessas escolas de redes confessionais e como elas têm essa tradição e como sair da buscar da tradição o modernismo, né? A atualidade. Como é que eu trabalho corporativo falando para uma instituição que é de ensino e que é de religião, religioso? Eu brinco dizendo assim, com os padres, eu trabalho numa rede de padres, né? Salesianas padres, assim. Então eu falo para eles assim, estudaram para ser padres, como o médico estudou para ser médico. Mas na hora que vai para o mundo corporativo, como é que a gente pode juntar isso? Como é que eu vou entender o mundo hoje confessional e entender que eles têm também o limite, eles têm uma cultura? E como é que a gente pode juntar isso para o lado corporativo de gestão de pessoas? Tá? Quando eu cheguei para trabalhar aqui, tinha essa linguagem. A linguagem corporativa é diferente da linguagem confessional, né? Então, assim, nossa, você vai demitir uma pessoa de repente, eu estou falando da pior parte, que é a demissão, né? Você vai desligar uma pessoa que tem 10 anos de casa, mas a pessoa é uma pessoa tão boa, né? É uma pessoa tão legal, e ela vai continuar sendo uma pessoa legal. Mas eu preciso entender que corporativamente, dentro da parte técnica ou comportamental dela, esse match já não existe mais. E ela vai conseguir ser feliz em outro lugar e está tudo certo. Mas é como que a gente faz esse processo de desligamento? Porque eu sempre digo que o contratar é maravilhoso, né? Mas como é que a gente faz o desligamento dessa pessoa? É um momento doloroso também para esses gestores que estão no mundo confessional, no mundo religioso. É um outro, uma outra cultura, é um outro momento e que a gente também precisa entender, né? Então, é ser muito empático nessa hora e dizer assim, tá tudo certo também, mas estamos aqui juntos. Eu vou entender o teu lado, mas vamos entender aqui o outro lado, que é da corporação, que é de uma empresa, né? Então, assim, eu indicaria esse porque me fez muito também pensar, meu Deus, como que eu faço para também ser ouvida, né? Como é que eu faço para poder meu diálogo sair essas palavras mais técnicas para um outro mundo, outra realidade que não é a minha realidade, né? Eu não estudei para isso. Então é isso, Danilo. São essas três dicas que eu daria para a gestão de pessoas nesse sentido.
Perfeito. Elisete pergunta, boa noite. Como atuar em um ambiente que existe uma funcionária que sempre faz denúncias à ouvidoria?
Boa pergunta. Primeiro eu preciso entender, essa pessoa não está feliz. Começa daí. Tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa, né? Essa profissional. Eu primeiro preciso, eu não sei se, como é o nome dela, desculpa, que fez a pergunta.
Elisete.
Elisete, eu não sei, o contexto, então eu vou falar na forma teórica. O que é que eu faria porque sempre tem, né? Isso não acontece em todo lugar. Tem aquela que se reclama o tempo todo e tudo e tal. Mas às vezes essa reclamação está pedindo um sinal de alerta. É, porque assim, você está em ouvidoria, auditoria o tempo todo, você está se colocando, é porque você não está sendo escutada. Primeira coisa, eu preciso sentar com esse profissional como RH e entender o que é que está acontecendo. Primeira coisa que eu faria. Tá? Eu não sei qual é a situação, tá? Mas assim, era o que eu faria. O que é que está acontecendo? A todo instante, esse profissional está procurando uma auditoria, uma ouvidoria para falar das suas reclamações. É porque a gente não está sendo transparente. Não está chegando alguma informação para essa pessoa. É a primeira coisa que me vem. Ah, se você disser a mim, não, Fabi, está chegando sim, nós conversamos, a instituição é uma instituição transparente, etc e tal. Então, essa pessoa não está mais feliz. A gente precisa sentar com ela e saber o porquê, né? O que é que faz sentido? O que é que está fazendo sentido nesse momento para ela? Porque às vezes as pessoas, Danilo, elas têm muito problema de serem honestas com elas mesmas, né? Então, mesmas. Então, ela fica muito dependendo da empresa, do outro para tomar decisões. Então, eu sempre digo que se você não está mais feliz aonde você está, tá tudo certo. Então, procura um lugar que vai te fazer mais feliz, né? Porque aquele tempo que você ficou foi muito legal. É um relacionamento, gente. Empresa e funcionário é um relacionamento, é um casamento, que às vezes dá certo e outras vezes não. E você tem que ser muito. Você tem que entender muito você, te respeitar muito para dizer assim: ó, eu não estou mais feliz aqui, está tudo certo, vou procurar minhas melhoras. Porque assim, a empresa também tem o seu limite, né? As pessoas têm o seu limite. Eu não vou poder te dar felicidade se você não é uma pessoa feliz. Eu não vou poder atingir todas as suas expectativas, porque você tem as suas e eu tenho as minhas. Né? Tem um pensador, o Fritz Perls, que eu fui para a abordagem da Gestalt, né? Que ele traz exatamente isso. Eu levo isso para a minha vida, tá, gente? É assim: eu sou eu, você é você. Eu não estou nesse mundo para satisfazer as tuas expectativas, nem você as minhas. Se a gente se encontrar, tá tudo certo. Se a gente não se encontrar, né, porque é nessas atribuições todas, não há nada para fazer. Cada um vai seguir o seu caminho. Então, eu preciso entender, eu precisaria entender qual é o objeto, o porquê dessa pessoa estar o tempo todo procurando uma ouvidoria. Alguma coisa está acontecendo aí. Às vezes, muitas vezes a gente acha que a gente está sendo transparente, que a empresa é transparente, mas o outro não está conseguindo assimilar isso. Se não está chegando nele, é porque não tá claro. A gente não está conseguindo usar as palavras adequadas para aquela outra pessoa que está ali. Então, a gente fica no achismo. Eu acho que ele entendeu. Não acho. Pergunto se ele entendeu, sim. Se fez sentido, se está claro para ele, é isso.
Para a gente encerrar, eu queria que você, caso a gente não tenha abordado algum tema ou algum questionamento que você julgue importante, que queira destacar, deixar um recado, né, para gestores. Tem muitos gestores escolares, né, profissionais da coordenação das escolas. Se você quiser deixar um recado agora no final, fique à vontade.
Olha, primeiro eu queria agradecer, né? Eu estou vendo aqui que a gente ficou uma hora e pouquinho aí falando. Eu espero ter acrescentado alguma coisa no dia a dia de vocês, né? Na minha fala. Eu deixaria para vocês assim, sejam vocês. Falem das suas dores, né? Não guardem as coisas para vocês que não estão lhe fazendo bem dentro do dia a dia do trabalho de vocês. Tentem buscar um profissional que escute e que vocês consigam assim evoluir junto com eles. Procure o RH de vocês, né, que a gente está aqui preparado para atendê-los. Eu estou falando para todos os RHs, porque ninguém entra no RH por entrar, então a gente gosta muito da profissão que a gente tem, né? Mas assim, vivam intensamente, que eu sei que vocês são guerreiros, primeiramente, né? Porque tá no dia a dia de escola, a gente sabe que não é fácil. Mas vocês sabem da qualidade que vocês têm profissional, e vocês têm uma qualidade muito grande como pessoas, com certeza. Porque quem está dentro de sala de aula gosta do que faz, gosta de jovem, gosta de pessoas. E é isso, assim. E contem comigo também, tá, gente? Eu tenho minhas redes sociais, podem me procurar. Às vezes eu converso com as pessoas que eu nem sei quem são, nem de onde me encontraram, mas assim, me procurem no LinkedIn, no Insta. Às vezes a pessoa diz, mas você vai dar seu Instagram, que é uma coisa pessoal. Eu não tenho problema com isso não, tá? Podem me procurar lá, eu sou eu no LinkedIn, eu sou eu no Instagram, eu sou eu essa que vocês estão me vendo aqui, muito tranquila, muito livre, muito eu. E é isso, assim. No LinkedIn é Fabiana Vanderlei, tá? Eu tô lá com essa mesma carinha, assim, não muda não, tá, gente? Sou essa, tá? Com esse óculos, tô eu. Podem me encontrar lá. E no Instagram, Fabiana W. Moraes. Tudo com E, não é Moraes com I, é com E. Como tá aqui no nomezinho.
Perfeito. Muito bom, Fabiana. Eu também queria te agradecer, né, mais uma vez pela disponibilidade, né, por conversar conosco, compartilhar informação, levantar muitas questões importantes atuais, né. Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou, seja assistindo, interagindo aqui no chat, aprendeu muito com você, né? Tenho certeza que vão sair daqui pensando, refletindo e pensando no que pode melhorar no dia a dia do trabalho. Queria dizer também que a gente está muito aberto, né, a conversa. No caso, eu vou ficar de olho aqui também nos comentários, porque aí a gente pode fazer essa troca depois com a Fabiana, né?
Por favor.
Que ela deixar aqui no comentário, fica à vontade também, né? E é isso. Né? Muito obrigado.
Eu que agradeço, gente. Gratidão sempre.
E eu espero que a gente se fale em breve.
Um abraço. Sim, vamos sim. Um abraço para vocês. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Boa noite. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa com a Fabiana Moraes. Ela compartilhou muita coisa interessante com a gente hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu pessoalmente, eu saí com muitas questões importantes aqui. E eu queria deixar um último recado. A gente tem, a gente disponibilizou gratuitamente, o livro Consciência Fonológica na Prática. né, onde a gente trabalha essas habilidades, né, que são tão importantes na educação infantil e na alfabetização, que são as habilidades iniciais, né, da consciência fonológica. Para baixar o livro, você pode digitar escriba.com/ebook, né, na longa gratuita. E por hoje é só. Né, como eu disse, vocês podem enviar, ficar à vontade para enviar suas dúvidas, né, sugestão de temas. Se vocês quiserem sugerir temas para nossas próximas lives, podem deixar aqui nos comentários também, né, ou nas nossas redes sociais, ou também enviar um e-mail, né, para o nosso podcast. Nosso e-mail é o americoamorim@escribo.com. A gente está sempre de olho. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.